E hoje, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação, vamos falar sobre segurança de dados. E para falar sobre este assunto, estamos aqui no estúdio com o empresário de TI, Clemilson Corrêa, está aqui com a gente. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aos ouvintes.
A tecnologia avançou nessa área de segurança de dados? Como é que a gente está hoje em dia?
Sim, essa é uma área, Luciana, na qual os grandes players de tecnologia de todo mundo têm se preocupado muito a respeito, uma vez que em todos os locais, em locais que até antes nós nem imaginávamos estar conectados na internet, e agora estamos. Uhum. Com a chamada IoT, que é a internet das coisas, hoje você tem... Além da televisão, geladeira, você tem a porta da sua casa, você tem o seu carro, tudo conectado, né, na rede mundial de computadores. E a grande questão que fica é como estão os nossos dados, como está a nossa segurança, como está a nossa privacidade. Então é um tema extremamente atual.
Agora, como você falou, a gente nem sabe onde a gente está sendo observado, com os dados sendo coletados, né? Como é que a gente faz para a gente ter pelo menos uma mínima noção? Porque a gente navega com tanta rapidez na internet, às vezes em busca de uma informação, passa por algum site e nem percebe. Como é que a gente faz,
hein? Exatamente. Essa madrugada eu estava lendo uma matéria que saiu num jornal americano a respeito da Apple, que havia contratado uma série de pessoas e estavam escutando as gravações dos usuários dos smartphones Apple chamando a Siri, que é aquela assistente pessoal. E surgiu os questionamentos, mas como assim? Né, os funcionários da Apple escutando os usuários utilizando o smartphone e falando. Os dados estavam de forma anônima, não conseguia fazer correlação, mas a gente começa a questionar, né, sobre a nossa privacidade. Né, recentemente, na campanha presidencial dos Estados Unidos, houve toda aquela polêmica envolvendo o Facebook, que de uma forma ou de outra, junto com aquela empresa chamada Cambridge Analytica, começou a manipular dados de forma a levar os eleitores a votar em quem eles queriam que fosse eleito. Então é algo extremamente preocupante.
E adianta hoje em dia a gente se preocupar com privacidade?
A privacidade, inclusive no dia 14 de agosto de 2020, vai entrar em vigor uma lei chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma lei muito importante brasileira. O Brasil está na vanguarda disto. Na Europa, o ano passado, a União Europeia lançou, em maio de 2018, a correspondente à Lei Geral de Proteção de Dados deles, na qual, por exemplo, a nossa lei aqui do Brasil, uma empresa que viola essa lei pode pagar até 50 milhões de reais de multa, a partir de 2% do faturamento anual até 50 milhões de teto de multa por violar a privacidade de um cidadão ou de uma cidadã. Isso significa que a privacidade ela está se tornando como um direito universal dos cidadãos. Né? As empresas, né, devem começar a repensar como estão guardando, armazenando, trabalhando com os dados dos seus usuários, dos seus clientes.
E essa lei é bastante rigorosa, então?
Extremamente rigorosa. Inclusive, você, empresário que está nos ouvindo, é muito importante você entender que essa lei está numa fase de vacância, isto é, ela foi já assinada pelo presidente da República, naquela época, Michel Temer, e existe esse tempo para todo mundo se preparar. Exatamente. É extremamente importante procurar uma empresa especializada para que você consiga estar pronto, né, para não ser pego de surpresa.
Como assim se preparar? Só conhecer a lei ou comprar também algum software, alguma coisa assim? Como se preparar?
Essa lei, Luciana, ela é um tanto quanto complexa, porque ela não envolve apenas comprar uma aplicação, um software e se instalar. Ela envolve uma mudança completa na empresa em termos de recursos humanos.
Comportamento?
Exatamente. Como que o colaborador deve se comportar, toda a parte envolvendo jurídica, revisão de contratos, capacitação, né, do colaborador, do funcionário, para que saiba como se comportar diante da coleta e armazenamento de uma informação. Então, é extremamente importante que quem está nos ouvindo né, se preocupe com isso e procure uma empresa especializada.
E quem? Tipo assim, alguém que tenha qualquer empresa ou alguma empresa ligada à TI?
Olha, existem muitos advogados, muitas empresas ligadas ao direito que hoje estão apoiando, né, empresários, mas eu acredito que também existem empresas de tecnologia que estão contribuindo, né, para que, porque eu sempre digo, né, que a tecnologia ela é formada por três pilares, hardware, software e pessoas, então é um misto, não envolve só direito, tem que mover também a área de tecnologia.
Mas que empresas vão cair nessa lei? Todas as empresas?
Todas as empresas, todas as empresas, sem exceção.
Por exemplo, o que diz essa lei que a gente pode incluir aí para as empresas?
Por exemplo, essa lei ela trata, existem exceções, existem. Algumas, por exemplo, se for uma coleta de dados para a segurança nacional do nosso país, não entra nas regras dessa lei. É um exemplo, existem poucas exceções. Todo e qualquer dado que for coletado, solicitado, manipulado, armazenado, mesmo que seja fora do Brasil, mas que o fato ocorrer dentro do Brasil, ele entra nessa Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela trata exatamente como que deve se comportar a empresa diante dessas informações sendo coletadas, como que ela vai armazenar. E, por exemplo, se o usuário solicitar os seus dados, essa empresa tem que fornecer todos esses dados. E mais, se o usuário pedir para que esses dados sejam completamente excluídos, toda a empresa tem que estar preparada para fazer isso. E quem não começar a se preocupar hoje pode ter graves problemas a partir do ano que vem.
Nossa. Bom, a superexposição na internet coloca as pessoas em risco?
Sim, essa é uma situação que eu tenho certeza que toda a família deve se preocupar, né? Todo pai, toda mãe deve se preocupar. Porque, principalmente quando a gente fala em crianças, né, em adolescentes, às vezes nós vemos a família toda feliz, né, que o bebezinho está lá mexendo no smartphone. Mas nós precisamos entender, né, o quão é sério, o quão é grave estar exposto ao mundo virtual. Porque uma coisa é o bandido entrar, né, num banco, né, entrar num estabelecimento comercial e se expor à sua vida. E hoje existe, né, todo um mercado na web profunda, chamada Deep Web, onde o criminoso ele compra uma arma virtual e ele pode estar na Rússia, pode estar na China, na Coreia do Norte, em qualquer país do mundo, invadindo, né, e ameaçando a vida, expondo a vida, né, de pessoas que estão aqui, né, no nosso bairro, na nossa casa, na nossa família.
As empresas hoje estão mais seguras? Porque havia muito sequestro de dados de empresas, né, e com chantagem, né, com período de dinheiro para que esses dados fossem liberados. Hoje as empresas estão mais precavidas? Não ficam mais à mercê desses?
Muito pelo contrário, Luciana. Infelizmente, existe aquela percepção de que nunca vai acontecer comigo, né, de que eu nunca vou ser pego. E o que a gente percebe é empresários que ainda utilizam software pirata, que não utilizam um software antivírus, uma solução de segurança, ou utilizam uma solução de segurança gratuita. O que não é muito lógico, porque por dia surgem mais de 350 mil novas pragas. Como que uma aplicação gratuita vai fazer toda a engenharia reversa para proteger contra essas novas pragas que surgem todo dia?
Nossa.
Então, eu sempre digo que o software, que o antivírus gratuito, ele é um antivírus psicológico. É só para você pensar.
Efeito placebo.
Efeito placebo, exatamente, exatamente. Então, existe uma pesquisa que indica que 60% das empresas que são infectadas e têm seus dados roubados são pequenas empresas. Porque é justamente as pequenas empresas que não se preocupam com isso, que pensam que nunca vão acontecer. Né? E pasme, praticamente 50% delas morrem em até 5 meses depois que tiveram seus dados roubados. E não se analisa esse custo. Entende-se como um custo, mas não é um custo, é um investimento. É a proteção, é a segurança.
Mas por que que elas morrem pouco tempo depois de serem invadidas?
Porque imagine, Luciana, você fechar a porta da empresa e amanhecer sem nenhum dado de cliente, de pedido, de contas a pagar, de contas a receber, você simplesmente desaparece.
Elas não conseguem se recuperar?
Não conseguem se recuperar. O custo da recuperação é muito grande. Poucas conseguem fazê-lo, né? Porque muito poucos se preocupam em fazer uma cópia de segurança, um backup, ou quando tem uma cópia de segurança, ela é antiga, ultrapassada.
Mas e se tiver na nuvem?
Exatamente, é uma forma de você se prevenir, né? Mas as empresas ainda questionam muito a nuvem, têm dúvidas sobre a nuvem. A nuvem é um normal hoje no mundo de tecnologia. E eu tenho certeza que praticamente todos os ouvintes que nos escutam hoje utilizam a nuvem há muitos anos e talvez nem saibam que utilizam. Quando você utiliza um e-mail, por exemplo, na web, é um e-mail que está na nuvem, né? A primeira vez que eu usei a nuvem, né, não sou tão velho assim, mas é da década de 90, quando surgiu o Hotmail. O Hotmail surgiu na década de 90, futuramente ele foi comprado depois pela Microsoft, mas ele já era já utilizávamos a nuvem. E quando você utiliza a nuvem, você não quer saber aonde está a informação, você quer acessar a informação. Você quer ter acesso a ela quando você desejar. E tem empresas que ainda insistem, relutam, né, em utilizar a nuvem a favor deles.
Puxa vida, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio e uma boa tarde.
Eu que agradeço, uma boa tarde aos ouvintes e a você.
Nós conversamos com o empresário de TI, Clemilson Correia, na nossa série de entrevistas sobre tecnologia da informação.